Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Sexta-feira, você já sabe, é dia de analisarmos o mercado do feijão. Uma semana aparentemente tranquila aí, com uma certa pressão nas cotações, mas os produtores têm conseguido aí, de forma valente, manter um determinado nível aí para os preços. Quem explica para a gente é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez, obrigado pela participação. O produtor está com unhas e dentes aí, tentando manter os preços do feijão, Marcelo. É um momento bastante complicado em termos de oferta, não é isso?
Sim, boa tarde, Alexandre, boa tarde, produtores. É verdade, existe uma concentração, é a terceira safra que está sendo colhida. É sempre um momento de insegurança de alguns produtores por não ter certeza do que realmente no final vai ser colhido no total no Brasil. Houve um relatório da Conab que trouxe insegurança também, apontando que a Bahia poderia ter mais de 200 mil hectares. Nós temos levantado e os produtores lá na região e as empresas que fornecem insumos, né, então apontam que seria um volume menor, então nós teríamos menos do que as 650, 660 mil toneladas que eram previstas oficialmente, e deve ser alguma coisa mais próxima a 580, 590 mil toneladas. Independente de qualquer coisa, é um momento de concentração. A gente sabe que nos últimos anos tem sido um momento, muitas vezes, do ano em que os produtores têm maior dificuldade de fazer a comercialização.
E que, mas você colocou... Que preços estão sendo praticados, Marcelo?
Hoje você tem uma variação, dependendo do dia da semana, mas durante essa semana você teve negócios desde R$ 120, R$ 125 no Mato Grosso, mas daí uma mercadoria que algumas vezes tem alguma quebra maior por estar muito seca, uma maior quantidade de bandinha, uma boa mercadoria... Se fala, mesmo no Mato Grosso, os produtores procurando firmar entre R$ 135 e R$ 140, reais, o mesmo número entre R$ 140 e R$ 145 reais em Goiás, todo mundo procurando ver se chega nos R$ 150, né? Goiás tem uma tributação maior do que Minas, por exemplo, onde os preços têm se mantido ao redor de R$ 150. Reais. Depois de terem chegado a R$ 160 durante o mês, esse 160, agora chegando aí a 145, 150. Uma curiosidade que seria interessante destacar é que os produtores têm tido sucesso nessa empreitada de enfrentar esse momento de maior oferta, e é fácil de entender, de ver isso quando a gente compara com os preços do ano passado, né? O preço médio ano passado do mês de agosto ficou aí ao redor de R$ 90,00. No mês de agosto do ano passado. E esse ano você já tem uma situação diferente, que o preço médio, a gente está se aproximando aí do, né, já está acabando o mês, né, e nós já sabemos que esse preço médio vai ficar bem acima do preço médio do ano passado.
Muito bem, então vamos lá. A gente tem uma condição de oferta maior, mas quando a gente compara com o ano passado, ela é menor, até porque no ano passado a gente teve aquele fator de estoque também que pesou bastante, né, Marcelo?
Sim, havia um estoque bastante grande, represado no ano passado da segunda safra, que se somou à terceira safra, que depois acabou em algum momento, e alguns produtores somando a primeira safra, e havia o tempo todo um superávit, se você fizesse os cálculos dos estoques que havia na mão dos produtores, bastante grande. E isso foi sendo comercializado ao longo do ano. Então, praticamente, o que existe hoje de feijão nas mãos dos produtores, ou armazenado, porque o produtor prefere e está administrando, né, o momento da maior oferta, é de feijão novo, de feijão da terceira safra.
Então tá. Então, se a gente tivesse que colocar em percentuais, como é que estaria dividida aí essa terceira safra, a oferta e a comercialização, Marcelo?
Como nós tínhamos comentado já numa outra ocasião, né, houve uma certa antecipação da colheita do mês de agosto para o mês de julho. Então, agosto poderia chegar a rondar aí os 38%, 40% do total da safra sendo colhida em agosto. Cerca de 12% a 15% disso foi antecipado para o mês de julho. É claro que, de qualquer forma, você tem aí 30 e tantos por cento sendo colhido no mês de agosto. Então, o volume total colhido em agosto é maior do que a demanda total do mês de agosto. Porém, colhido não quer dizer que está sendo oferecido no mercado. Os produtores, percebendo o momento e sabendo dessa concentração, têm administrado e vendido o mínimo possível para fazer frente às despesas mais emergenciais. A grande maioria dos produtores tem boa informação e administram isso desde o momento do plantio lá, por isso anteciparam parte para o mês de julho, e também se prepararam agora para manter parte desse estoque ao longo do segundo semestre. Então, nós sabemos que, apesar de existir 30 e tantos por cento sendo colhido no mês de agosto, não significa que os produtores vão sair vender tudo isso agora de uma hora para outra.
Mas isso complica o que poderia ser uma mudança de cenário para setembro, Marcelo?
Não, o cenário vai aliviando. Em setembro, nós temos já um volume menor sendo colhido, alguma coisa ao redor de 18% a 20%. Então, já é um cenário melhor do que esse que nós tivemos durante julho e agosto. Não necessariamente significa que o preço vai explodir agora por causa disso, né? Não. É claro que, à medida que for subindo, os produtores vão fazendo um preço médio e vão vendendo alguma coisa. Mas também começa a ficar cada vez mais afastada aquela previsão que alguns chegaram a fazer do mercado, de que nós poderíamos ter preços aí muito mais próximos a R$100, o que seria um desastre para o produtor, porque o custo aí está ao redor de 130, 140 em alguns casos.
Mas esse produto que o produtor deixou de vender ao longo de agosto, ele não vai aparecer necessariamente em setembro, ou isso pode ser distribuído ao longo dos próximos meses?
O percentual de feijão que permite a armazenagem, né, de escurecimento lento, tem sido, né, a cada safra maior, principalmente na safra de feijão irrigado. Então, não, esse feijão que foi colhido e não foi comercializado no mês de agosto, ele não vai pressionar como pressionava antigamente sobre o mês de setembro. Vai existir feijão, vai ter disponibilidade, mas os produtores com certeza vão administrar cada vez melhor agora durante o mês de setembro, um pouco mais tranquilos, já colhido. Outras informações que vão chegar para os produtores, que vão se confirmar, por exemplo, provavelmente vai se confirmar que há uma necessidade de corrigir os números da Conab com respeito à Bahia, onde eles vêm mais de 200 mil hectares, e isso vai ter muito menos lá. Na medida que os produtores tomarem, não só terem a informação, mas perceberem pelo mercado de que a safra da Bahia vai ser muito menor do que isso, né, de que a safra no Mato Grosso ela é alguma coisa ao redor dos 30 mil hectares e que os produtores do Mato Grosso também vão administrar e vão vender homeopaticamente os seus estoques, isso vai dando maior confiança para os produtores e eles vão acabar vendendo parte desse feijão lá em dezembro.
Vamos entender um pouquinho melhor essa questão da Bahia, porque existem dados oficiais da Conab que mostram que é uma safra plantada em mais de 200 mil hectares. Qual o número que você trabalha, Marcelo?
Nós temos trabalhado abaixo dos 100 mil hectares com segurança. Deve existir alguma captação, como nós tínhamos antigamente, chegávamos a comentar sobre isso, né? Problemas com os números da Conab em outros estados, eles foram sendo corrigidos. E hoje você tem bons números da Conab para o Paraná, para Minas, para Goiás. A Bahia que tem essa distorção por conta, muito provavelmente, daquilo que é plantado no sertão. Há uma memória de que o sertão plantava uma área bastante grande. Algumas vezes existe a justificativa de que isso migrou para a irrigação lá na Bahia. Mas nós sabemos que o algodão esse ano dominou novamente as áreas irrigadas. Então, você não tem uma justificativa pelos levantamentos que nós fazemos com os produtores, com os agrônomos e as empresas de consultoria, né? A agronômica em cada região, e também com as empresas de insumos, que ainda que a lavoura no sertão da Bahia não seja uma lavoura tecnificada, eles não utilizam maior tecnologia, seja ela qual for, há uma percepção por parte dessas empresas de qual é a área efetivamente plantada lá. Então, Nós temos já contato com a Conab, já se dispôs a analisar e ver o que é que acontece naquela região e procurar entender um pouco melhor o que aconteceu lá para ter uma distorção tão grande. O importante nesse momento, Alexandre, eu acredito que seja o produtor de feijão no Brasil saber de que não existe uma safra tão grande na Bahia que vá afetar o mercado mais do que ele vem sendo afetado agora.
Uhum. Essa safra da Bahia, ela já está chegando ao mercado?
Já. Ela já vem sendo comercializada, já vem atendendo parte da demanda lá na Bahia. E cabe colocar o seguinte, se você tem uma lavoura que não tem uma possibilidade de ter o uso de tecnologias, você tem uma baixa produtividade, você tem os grãos acabam ficando disformes. Então, não é um feijão que vai ser empacotado nas melhores marcas lá da Bahia. Esse é um feijão que acaba atendendo aquela comercialização muito comum naquela região, que é a comercialização de feijão em feiras. Tá. Então, essas feiras acabam consumindo e isso não vai para o pacote.
Muito bem. Discutimos Bahia e Mato Grosso, hein, Marcelo? Que é outro estado que geralmente tem aí a sua interrogação em relação à oferta, né? Como é que está esse ano? O que você está vendo aí de novidade?
Há um certo consenso de que o Mato Grosso alcançaria aí cerca de 30 mil hectares. Se variar, seria 32, 33 mil hectares no máximo. Não mais do que isso. Agora, tão importante quanto a área, eu acredito que nós devemos levar em consideração o perfil do produtor do Mato Grosso e o momento que o produtor do Mato Grosso vive. Então, quando ele plantou feijão irrigado, ele já plantou levando em consideração de que, muito provavelmente, ele não iria vender esse produto durante exatamente todo ele no momento da colheita. Hoje ainda eu conversava com alguns comerciantes lá do Mato Grosso de manhã, e eles davam conta da forma que esses produtores vêm procurando comercializar, que é mais lentamente, procurando alcançar pelo menos R$140. Então, não está fácil de encontrar um feijão bom, com boa umidade, com bom grão, que dê uma cor 9, por menos de R$140 hoje no Mato Grosso. Então, isso acaba trazendo um certo alívio aí para os produtores do restante do Brasil.
Muito bem. Então, resumo da ópera. A gente teve, sim, uma oferta maior, mas em função maior para o período, em comparação ao ano passado, ela é menor, mas em função aí da administração que o produtor fez da oferta desse produto no mercado, os preços não caíram como caíram no ano passado. A gente está falando de um mercado hoje na média aí de 130, 120, 130 até R$150, contra preços abaixo dos 100 no ano passado. É isso, Marcelo?
Sim, exatamente. Então, a gente pode olhar esse copo aí de uma forma bastante otimista, não como ele meio vazio, mas sim ele meio cheio. Não, os produtores obtiveram esse ano, pela forma que eles vêm buscando manter contato e fluir as informações dentro do mercado, conseguiram administrar e manter esse nível de preço.
Muito bem. Mas ainda assim é um número que se aproxima aí do custo de produção, não é não?
Exatamente. Por isso justamente que os produtores estão vendendo um pequeno volume. Né? Com certeza, se o mercado estivesse hoje a R$160, R$170, haveria, por parte dos compradores, uma maior facilidade de encontrar oferta. Então, a 130, 140, você tem uma quantidade de produtores muito menor disposta a fazer a venda agora.
Muito bom. Marcelo, queria aproveitar para te perguntar o seguinte, e a exportação esse ano? Ela parece que não ganhou tanto ritmo quanto no ano passado, mas quando se compara a números, o que, que você observa?
Nós terminamos o ano passado com um recorde de 162 mil toneladas. E até o mês de junho, nós temos esse ano um volume maior do que o mesmo período do ano passado. Nós alcançamos aí 87 mil toneladas esse ano. O que eu acho assim, importante destacar nesse momento? que a exportação ela foi efetivada com a maior variedade de feijões. Então, nós tivemos um volume menor de produção esse ano, de feijão Nova Era, Tumucumac, Guariba, enfim, os feijões calpis do Mato Grosso que se destinam à exportação, nós tivemos aí cerca de 40% a menos do que o ano passado. E ainda assim, há um bom número na exportação. Por quê? Porque houve uma diversificação e outros estados também passaram a produzir. Nós tivemos produção esse ano de feijões exportáveis no Tocantins, no Goiás, em Minas Gerais, o próprio Paraná, Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo. Então, você tem mais estados produzindo diferentes feijões. Então, foi produzido feijão mungue, feijão cranberry, feijão rajado, feijão vermelho, o que permitiu que mais países pudessem ser acessados, né? Mais mercado para o Brasil e para o produtor brasileiro, e de diferentes feijões. Inclusive, na próxima semana vai acontecer uma reunião muito interessante em Brasília, né? Nós esperamos estar participando lá, que é a reunião com os aditos agrícolas que estão espalhados pelo mundo. Então, nós já mantemos hoje muito contato com aditos agrícolas de alguns países aonde o Brasil, para quem o Brasil está exportando. E esses adidos têm procurado facilitar ao máximo o acesso à informação, né? Inteligência de mercado é uma condição sine qua non para você evoluir aí como vem evoluindo. E esses adidos também vão tomando conhecimento em reuniões como essa que nós vamos fazer lá em Brasília do que é que o Brasil tem para exportar. Então, nós devemos ter, a partir do ano que vem, cerca de 9 variedades diferentes. Então, a quantidade de países que nós vamos acessar vai ser maior do que a quantidade de países que nós vimos acessando.
Isso mostra que aquilo que a gente já vinha falando há algum tempo, a diversificação, a necessidade de procurar novos mercados para o feijão, que não a concentração de uma única variedade no único mercado interno, ela, então, está começando a funcionar, Marcelo?
Está começando a funcionar. Nós vemos aí que tem produtores com uma diversidade de feijões na mão. Então, se o feijão rajado, em um determinado momento, não tem uma demanda tão grande no Brasil, pode ser que tenha para exportação. Nesse momento, a exportação do feijão rajado depende da colheita que está acontecendo na China. Nós sabemos que ela vai ser muito menor do que o ano passado, mas é um momento em que o feijão rajado flui menos lá para para o mundo árabe, principalmente para onde ele vai e para boa parte da Ásia. Mas o que, que acontece? Em seguida, ele já deve fluir também. O que, que aconteceria se toda a área de feijão rajado tivesse sido plantada com feijão carioca? Nós teríamos uma pressão maior sobre os preços. Estaria vendendo feijão carioca por um preço menor. Então, tem sido excelente essa diversificação, ainda que ela traga sempre um aprendizado, um ajuste, né? Nós temos frisado da necessidade dos produtores buscarem contratos, pelo menos para uma parte daquilo que eles vão produzir desses feijões diferentes, mas tem funcionado bem, tanto que grande parte da exportação desse ano foi de feijão rajado. Né? Feijão vermelho, por exemplo, feijão vermelho grande, né? Não feijão vermelho miúdo. Esse feijão vermelho grande tem conseguido atender alguns contratos da Europa, alguns contratos na Índia. Enfim, é um mercado em crescimento. E nós sabemos que o produtor, na medida em que ele vai percebendo, e os formadores de opinião é que têm tomado a frente em fazer isso, a influência acaba acontecendo. Então, a tendência é que nós tenhamos mais produtores participando também dessa diversificação. A diversificação precisa ser feita com informação, precisa ser feita com base, como eu comentei há pouco, aí, em contratos com os exportadores. Na medida em que o produtor vai pegando confiança e entendendo como esses mercados funcionam, aí sim ele vai se sentindo mais seguro, né, para fazer esses investimentos, que nós sabemos não são pequenos, os riscos existem.
Sim, com certeza. Mas, de qualquer forma, é muito importante aí a gente estar avaliando essa tendência das exportações e, mais do que isso, o produtor se antecipando às informações que possam direcioná-lo a fazer a coisa certa, né, Marcelo?
Exato. O que nós podemos comentar são sobre os números daquilo que existe, daquilo que são feitos os levantamentos e as tendências, né? saber exatamente o que acontece no mercado e exatamente quando acontece, aí é um desafio maior, uhum. né? Dependeria de muito mais tecnologia para poder fazer isso, né? Fotos de satélite, etc., talvez ajudassem bastante. Mas com as informações que nós dispomos hoje, é possível já ver o resultado, né? O resultado está aí, o ano passado abaixo de R$100, esse ano acima de R$100. É, bem acima de R$100 aí o valor da comercialização. E o que eu posso adiantar aí para os produtores, nós temos analisado o que, que vem acontecendo no mundo afora, é que nós vamos ter uma participação, uma possível participação, cada vez maior nesse mercado mundial. Né? Existe um objetivo de chegar aí às 500 mil toneladas em 10 anos no... não é agenda estratégica, no Plano Nacional do Feijão, mas nós acreditamos que muito antes de 10 anos nós vamos alcançar esses números também. Até porque esses acordos que vão sendo firmados no mundo afora, diminuindo aí as dificuldades de negociar com alguns países, elas vão abrindo horizontes para os produtores. Né?
Muito bem.
Falou-se muito de carne essa semana, né, da Indonésia.
Exatamente. Né?
Mas nós estamos vendendo feijão para a Indonésia também. Né? Agora, claro, na medida em que você vai sabendo quais são as variedades de feijões que 300 milhões de habitantes da Indonésia consomem, você aumenta as chances de fazer negócio para lá também.
Eu ia perguntar isso. Eles compram o quê, Marcelo?
Eles compram principalmente um feijão chamado aqui no Brasil de bico de ouro, que é um feijão calpi, é um feijão de corda, né? Chamado no Brasil de fradinho, então eles compram esse feijão, alguma coisa do feijão do tipo do Mato Grosso lá, um feijão tumucumac. E existem, além da Indonésia, naquela região, um consumo bem interessante para os feijões azul, que não é um mercado pequeno. O mung, que nós falamos já várias vezes, ele foi mandado em grande quantidade esse ano para a Ásia também, e também todos aqueles países, inclusive a Indonésia, tem consumo. A Indonésia tem consumido pipoca do Brasil, e assim, e por aí vai, né? Nós temos aumentado essa pauta de possibilidades e encontrado novos mercados pelo mundo.
Legal. Meu caro Marcelo Leaders, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando aí o mercado do feijão. Até lá.
Viva o feijão, amanhã é sábado, não esqueçam. Dia de feijoada. Um abraço a todos, bom fim de semana.
Valeu. Tá aí, Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, comentando pra gente um pouquinho desse mercado do feijão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.